Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, senhores deputados, agradeço novamente a sua disponibilidade em nos receber aqui na Casa da Democracia. Como eu disse há pouco ao Senhor Presidente da Assembleia da República, para nós é não só uma honra, mas também um dever estar no local onde os representantes do povo celebram a nossa sociedade. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Tenho perante vós o curso de promoção oficial-general, que é composto por 38 auditores, dois oficiais da Guarda Nacional Republicana e depois oficiais do Exército, da Marinha e da Força Aérea Portuguesa. Incluem-se ainda neste grupo de 38 oficiais, auditores de países amigos, três oficiais da República Federativa do Brasil, três oficiais da República Popular de Moçambique e um oficial da República Popular de Angola. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Almirante, pelas suas palavras. Sr. General, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores auditores. Prioritariamente gostaria de cumprimentar o Instituto Universitário Militar, na pessoa do seu Comandante, Almirante José Mirones, pela excelência do trabalho que este Instituto e, em particular, este curso, liderado pelo seu Diretor-General Vicente Pereira, tem vindo a desenvolver em prol da reflexão, da divulgação e do estudo dos assuntos de segurança, mas também de defesa. Gostava de endereçar igualmente um cumprimento muito especial a todas as senhoras e senhores auditores das Forças Armadas Portuguesas, da Guarda Nacional Republicana, assim como aos auditores dos países amigos das Repúblicas de Angola, Federativa do Brasil e de Moçambique, aqui presentes. É para mim um privilégio e motivo de enorme satisfação abordar a temática do Parlamento e a Defesa Nacional e, em particular, caracterizar as competências e o trabalho efetuado por esta Comissão de Defesa. Nos próximos minutos, procurarei fazer uma breve síntese assente em cinco pilares. Primeiro, o enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República no que se refere à Defesa Nacional. Em segundo, as incumbências da Comissão de Defesa Nacional, a representação parlamentar em órgãos externos, a representação internacional e os assuntos europeus. Enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República quanto à Defesa Nacional. A Assembleia da República, Casa da Democracia, é, de entre os órgãos de soberania do Estado português, o principal órgão detentor do poder legislativo, assumindo-se como um espaço de diálogo político por excelência, de confronto de opiniões, mas igualmente da procura de consensos, pelo que não poderia deixar de ter um papel fundamental e uma palavra decisiva e primordial no quadro da Defesa Nacional. As principais competências constitucionalmente atribuídas à Assembleia da República podem ser divididas em dois grandes grupos: a competência política e legislativa e a competência de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública. No que se refere à competência legislativa, é importante salientar que a Assembleia da República é o único órgão com poderes para legislar em todas as matérias, com exceção da organização e funcionamento do Governo. Existem, aliás, muitas matérias em que apenas a Assembleia da República pode legislar, casos em que dizemos que há reserva absoluta de competência legislativa, e outras matérias em que o Governo pode legislar mediante uma autorização prévia da Assembleia, falamos então da reserva relativa da competência legislativa. Posto isto, faz sentido que a principal legislação no âmbito da Defesa Nacional esteja abrangida pela reserva absoluta de competência legislativa do Parlamento. Os diplomas estruturantes da Defesa Nacional, por se tratarem de leis orgânicas, a votação na especialidade é feita no plenário e carece de aprovação na votação final global, por maioria absoluta dos deputados em atividade de funções. Complementarmente, destacam-se que as normas que visem restrições aos exercícios de direitos dos militares necessitam de aprovação por maioria de 2/3 dos deputados. No âmbito da competência política e no que diz respeito à Defesa Nacional, a Assembleia da República tem outros poderes relevantes, inclusive quanto a outros órgãos de soberania, nomeadamente a competência de autorizar o Sr. Presidente da República a declarar guerra e a fazer paz, a de autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência, a de acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, a de acompanhar o envolvimento de contingentes militares e forças de segurança no estrangeiro. Sublinho, ainda, que só o Parlamento goza do poder de aprovação de tratados internacionais, designadamente, entre outros, os tratados de participação em organizações internacionais de paz, de defesa ou de referentes a assuntos militares. Como referido anteriormente, outra das principais competências da Assembleia da República prende-se com a fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública. Na prática, esta competência traduz-se num conjunto de ações relacionadas com a realização de audições em sede de Comissão e, neste âmbito de defesa, com os membros do Governo responsáveis pela área da Defesa Nacional, os chefes militares e outras entidades civis ou militares que se considerem necessárias para o esclarecimento de assuntos em apreciação. Entende-se igualmente pertinente a realização de visitas a unidades, estabelecimentos e órgãos das Forças Armadas, bem como outras entidades com relevância no âmbito da Defesa Nacional. O acompanhamento da execução da Lei de Programação Militar e da Lei de Infraestruturas Militares é outra dimensão de enorme pertinência, bem como o acompanhamento do envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança no estrangeiro. Destaca-se ainda a possibilidade de qualquer deputado fazer perguntas ou requerimentos por escrito ao Governo, que deve responder no prazo de 30 dias. Além disso, há a considerar certos direitos putativos dos grupos parlamentares, como o de provocar a realização de debates com a presença do Governo ou audições dos ministros em sede de comissão. Sublinho que a procura de consensos alargados tem sido uma preocupação fundamental do Parlamento quando se versam aspectos estruturantes da política da defesa nacional, designo que, em regra, tem sido alcançado. Um exemplo paradigmático e elucidativo do papel da Assembleia prende-se com a edificação conceitual da defesa nacional, nomeadamente o conceito estratégico de defesa nacional. Um dos documentos fundamentais e orientadores da política de segurança e defesa nacional, muito embora a competência para aprovar o Conceito Estratégico e de Defesa Nacional pertença ao Governo. A Lei de Defesa Nacional impõe que, antes da sua adoção, seja realizado um debate na Assembleia da República que deverá aprovar as suas grandes opções informadoras. A Comissão de Defesa Nacional. Falemos agora um pouco sobre a Comissão de Defesa Nacional. Como sabem, a Assembleia da República funciona em plenário, onde tem assento os seus 230 deputados. Mas há adicionalmente um trabalho extremamente importante que é desenvolvido no âmbito das diferentes comissões. Na presente legislatura existem 15 comissões parlamentares permanentes, especializadas em matérias diferenciadas, sendo a Comissão de Defesa Nacional, também designada por terceira comissão, atualmente constituída por 21 membros efetivos e 23 suplentes dos grupos parlamentares do PSD, do Chega, PS, Iniciativa Liberal, do LIVRE e do CDS-PP. A Comissão de Defesa Nacional reúne em regra uma vez por semana, à terça-feira à tarde, sem prejuízo de poder reunir um outro dia, sempre que seja considerado necessário. Normalmente as reuniões são públicas, embora por vezes, excepcionalmente, seja necessário que as reuniões decorram à porta fechada, em razão da reserva inerente a determinados assuntos a tratar. No âmbito foram constituídos 3 grupos de trabalho: o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Condição Militar, o Grupo de Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas e o Grupo de Trabalho das Audiências. São atribuições desta Comissão ocupar-se das questões da Defesa Nacional e intervir nos assuntos que se encontram sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional, bem como acompanhar, obviamente, fiscalizar e pronunciar sobre a ação do Governo e da Administração nas áreas sob responsabilidade política daquele Ministério. Uma das principais tarefas da Comissão consiste na apreciação de todas as iniciativas legislativas em matéria de defesa nacional. Tal implica, em termos gerais, uma primeira apreciação na generalidade, com a aprovação de um relatório elaborado por um dos membros da Comissão e, posteriormente, após a aprovação na generalidade pelo plenário, a apreciação na especialidade com a análise artigo a artigo da iniciativa em causa, com a introdução de eventuais alterações e consequente votação. Durante este processo poderá ser necessário proceder a audições. Para além disso, a Comissão de Defesa Nacional pode ser chamada a apreciar propostas de resolução para a aprovação de tratados internacionais com incidência na defesa, como foi o caso da ratificação da adesão da República da Finlândia e do Reino da Suécia à NATO, e a fazer a apreciação parlamentar de decretos-lei do Governo, o que lhe permite alterar, suspender ou mesmo fazer cessar a vigência da legislação aprovada pelo Governo. Conforme foi referido anteriormente, a Comissão realiza regularmente audições com o Ministro da Defesa Nacional, estando definidas nos termos do Regimento da Assembleia da República 4 audições obrigatórias em cada sessão legislativa. Este número é habitualmente ultrapassado, sendo o Ministro da Defesa ouvido na Comissão ou ao longo da sessão legislativa, seja no âmbito do processo legislativo, do acompanhamento dos assuntos europeus, do acompanhamento do envolvimento de contingentes militares portugueses nos estrangeiros e na cooperação do domínio da defesa, seja outros assuntos considerados de particular relevo. A Comissão de Defesa Nacional também aprecia as petições dirigidas à Assembleia da República e cujo objeto se inscreva no âmbito das suas atribuições. As petições são, basicamente, exposições escritas por cidadãos para a defesa dos seus direitos, da Constituição, da lei ou do interesse geral, que se destinam a dar voz aos cidadãos, garantindo que as suas preocupações possam ser levadas diretamente ao Parlamento e aos deputados. Quando subscritas por mais de 7.500 cidadãos, as petições são apreciadas em plenário. Importante clarificar que, sendo um direito, tal não implica a apresentação de iniciativas legislativas, projetos de lei ou projetos de resolução. Esta questão é importante para que sejam geridas as expectativas dos respectivos peticionários. Paralelamente, a Comissão também concede audiências a entidades que as solicitem, como é o caso das associações profissionais de militares e das associações representativas de antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas. Ademais, a Comissão de Defesa Nacional acompanha matérias afetas às informações, nomeadamente com a realização de visitas e audições com o Serviço de Informações da República Portuguesa ou com os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Outras das vertentes fundamentais do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa Nacional, a que já tive a oportunidade de aludir, prende-se com o acompanhamento do envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, competência que tem consagração constitucional autónoma. De facto, a Constituição determina que compete à Assembleia da República acompanhar o envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança portuguesas no estrangeiro, tendo sido aprovada uma lei que concretiza a forma como esse acompanhamento é feito. Por exemplo, a Comissão tem apreciado os relatórios semestrais elaborados pela Direção-Geral da Política de Defesa Nacional sobre o envolvimento de contingentes militares no estrangeiro. Acresce ainda que a Comissão de Defesa Nacional é igualmente informada pelo Governo da decisão de envolver contingentes militares no estrangeiro, previamente à tomada dessa decisão, a não ser que a natureza da missão justifique que essa informação ocorra depois de determinado o período de segurança requerido pela ação em causa. Em relação às missões em curso, o Governo deve apresentar à Assembleia da República um relatório semestral com o ponto da situação de cada uma das missões, sem prejuízo de poder ser chamado a qualquer momento a prestar informações pontuais ou urgentes. Assinale-se ainda que, após o final de cada missão, o Governo dispõe de 60 dias para apresentar um relatório final, como foi, por exemplo, o caso da nossa missão no Afeganistão. Para além dos relatórios enviados ao Governo e das audições com o Ministro da Defesa, os chefes militares, quando possível, a Comissão de Defesa Nacional efetua visitas às FNDs, Forças Nacionais Destacadas, em operações de cariz internacional, no âmbito de compromissos assumidos com organizações internacionais que Portugal integra, como as missões que estão sob a égide das Nações Unidas, os auspícios da NATO, no quadro da União Europeia ou no âmbito bilateral. Finalmente, a Comissão organiza conferências com toda a participação de especialistas acerca das questões pertinentes e atuais nas áreas da sua competência. Representação parlamentar em entidades e órgãos externos. Outro aspecto que gostaria de vos referir é a função de representação parlamentar em entidades e órgãos externos à Assembleia, com relevância na área da defesa nacional, função que nos assegura uma importante ligação a esses órgãos. É o caso do Conselho Superior de Defesa Nacional, que constitui um principal órgão de consulta em matéria de defesa nacional, dele fazendo parte, por inerência, o Presidente da Comissão de Defesa Nacional e ainda dois deputados eleitos pela Assembleia por maioria de 2/3. Idêntica situação se verifica no caso do Sistema de Informações da República Portuguesa. Com a Assembleia da República a eleger 2 deputados para o Conselho Superior de Informações e cabendo ainda ao Parlamento designar 3 membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, com audição prévia na Comissão de Defesa Nacional e na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É igualmente pertinente frisar, antes de ser nomeada, a entidade indigitada pelo Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa é obrigatoriamente ouvida por estas 2 comissões. O mesmo acontece quanto à entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, com a Assembleia da República a eleger 3 cidadãos, numa eleição que é precedida da audição conjunta dos candidatos pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Negócios Estrangeiros e Comunidade Portuguesa, e também esta Comissão de Defesa Nacional. Representação internacional. No que concerne à representação externa no mundo, a Assembleia da República mantém uma ligação estreita com as diversas organizações internacionais relacionada com as seguranças e defesa que Portugal faz parte. Esta ligação faz-se essencialmente através da participação de deputados nas assembleias parlamentares dessas organizações, como a NATO e a OCCE, ou ainda a CPLP. Aliás, é recorrente os membros da Comissão de Defesa Nacional representarem a Assembleia da República nas organizações parlamentares internacionais das áreas de segurança e de defesa. Em complemento da vertente associada à representação internacional e desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, uma das atividades parlamentares que tem vindo a ganhar relevância é o acompanhamento dos assuntos europeus, uma vez que o mencionado tratado vai reforçar o papel dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros, atribuindo-lhes assim a competência para se pronunciar sobre a observância do princípio da subsidiariedade na adoção de atos legislativos europeus. Na sua ausência, este processo de escrutínio traduz-se na apreciação de iniciativas europeias, através da elaboração de pareceres pelas comissões especializadas permanentes do Parlamento, bem como pela Comissão de Assuntos Europeus, que são posteriormente endossados ao Governo e às presidências do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia, com o intuito de influenciar o processo de formulação de políticas para que a produção legislativa possa vir a acomodar os interesses nacionais. Neste domínio de atuação é fundamental uma estreita articulação com o Governo para que a posição nacional seja coerente e consistente. Daí que a Constituição atribua competências à Assembleia da República nesta matéria e a Lei de Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, estabelece deveres do Governo face ao Parlamento, designadamente informação sobre as temáticas e posições a debater nas instituições europeias propostas em discussão e negociações em curso. Está por isso previsto a realização de um debate anual em reunião plenária com a participação do Governo sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. Apesar disso, em matéria de defesa e sobretudo quando comparado com outras áreas de ação política, o papel do Parlamento tem uma relevância algo limitada, já que todas as matérias no âmbito de política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa se mantêm no âmbito intergovernamental. O caráter intergovernamental da política externa e da defesa da União obriga a diferentes formas de escrutínio parlamentar e, por isso, existe a Conferência Interparlamentar, a PESC, a PCSD, com vista a possibilitar que as comissões parlamentares competentes nos vários Parlamentos Nacionais possam cooperar com caráter regular, semestralmente, e dessa forma contribuir para um efetivo escrutínio das decisões tomadas no âmbito da PESC e da PCSD. Por fim, evidencio o frutuoso quadro institucional que vem pautuando o relacionamento da Assembleia da República e da Comissão da Defesa Nacional, em especial com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, com a Marinha, o Exército e com a Força Aérea, manifestando aqui o especial apreço pelo meritório trabalho desenvolvido pelas mulheres e homens que optam por servir Portugal através da vida castrense, tanto no território nacional como em teatros de operações por esse mundo fora, os quais emprestam diariamente arrojo e dedicação em missões em prol da pátria, dignificando assim e prestigiando as Forças Armadas e Portugal na Europa e neste mundo. Gostaria igualmente de salientar o excelente trabalho desenvolvido pela GNR em prol da segurança dos portugueses. Termina assim esta exposição, senhoras e senhores auditores, não sem antes reiterar o meu agradecimento ao Instituto Universitário Militar, colocando-me desde já agora à disposição da audiência para quaisquer questões que pretendam colocar. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Presidente. Agora nas questões, Comandante Silva Pinto, Marinha Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Comandante Silva Pinto, da Marinha. O Sr. Deputado abordou a questão da documentação estruturante da Defesa Nacional, nomeadamente o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, e, como bem referiu, antes da aprovação deste documento pelo Governo, há um debate na Assembleia da República sobre as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional que devem aqui depois também ser previamente aprovadas. O que gostaria de lhe perguntar é qual é que é o ponto de situação desse processo, uma vez que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional já está a ser elaborado pelo Governo e em debate nos Ministérios, segundo aquilo que são notícias da comunicação social. E, particularmente sobre este assunto, achei interessante que as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que deram a entrada aqui na Assembleia da República por proposta do Governo, considerem a possibilidade de vir a ser criado um Conselho de Segurança Nacional, tendo em conta o esbatimento entre as ameaças à segurança interna e à ameaça externa, com vista a poder ser tratada as questões de segurança nacional numa ótica mais integrada. Eu gostaria também de saber se esse assunto é alvo de debate aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante Silva Pinto. Eu já sabia que essa pergunta vinha a debate. Ainda a semana passada estive no Instituto de Defesa Nacional no âmbito do curso e foi das perguntas, obviamente, que mais foi colocada. Nós tivemos a semana... eu esqueci-me de vos dizer, normalmente as nossas comissões são à porta aberta, no entanto, tudo o que é chefe de Estado é à porta fechada e acontece também, por vezes, que o Sr. Ministro da Defesa Nacional também seja à porta fechada. O que não foi o caso na semana passada. Nós tivemos a oportunidade de receber o Sr. Ministro da Defesa Nacional e, obviamente, uma das perguntas que fizemos ao Sr. Ministro foi exatamente essa do Conselho Estratégico, em que obtivemos a resposta, está para breve. Portanto, foi esta a resposta do Sr. Ministro. Os seus deputados tiveram a oportunidade de lhe perguntar exatamente essa questão que o Sr. Comandante acabou de me fazer a mim e, portanto, estamos todos com grande expectativa de saber quando é que será esse Conselho Estratégico e o que é que virá dentro desse Conselho e o que é que está para vir. Resposta do Ministro, temos que aguardar. Está para breve, mas não lhe posso responder ainda qual é que será o timing. Estamos todos a aguardar com grande expectativa, mas é tudo o que lhe posso dizer, não tenho mais... Mas é falado, é falado e não é pouco falado, é bastante falado, mas infelizmente não tenho respostas para lhe dar, Sr. Comandante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Coronel Labrunhosa, Exército Português.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado por nos receber nesta Casa da Democracia e pela apresentação que fez, um cumprimento especial aos seus deputados. A minha preocupação, eu julgo que é constantemente falada, mesmo nesta Casa. Nós desde 2004 que optamos pelo serviço voluntário, na linhagem de outros países na União Europeia. Esta nova guerra na Europa, naturalmente, faz com que a gente comece a pensar na relação que nos propusemos a fazer há 30 anos e que continua parada. Naturalmente, a questão da regulamentação do Serviço Nacional de Mobilização e Requisição, que é um assunto que requer alguma preparação e coordenação, e, se me permite, a questionar relativamente a esse assunto, que é a regulamentação da Lei 2095, assim como a alteração e a renovação da Lei de Serviço Militar e do Regulamento, que apropie a forma como poderemos ter que lidar com estes assuntos, relativamente à necessidade efetiva de termos que aumentar os efetivos militares das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel Abrunhosa. Bem, um dos temas mais falados em sede de Comissão de Defesa Nacional é, obviamente, a atração e a retenção dos nossos efetivos. Nós, neste momento, temos cerca de 25.200 militares, sendo que o Exército tem cerca de 12 mil e depois a Força Aérea e a Marinha, sensivelmente, 6.500 cada um. O que é que nós temos vindo a constatar das diferentes audições que tivemos com os chefes, mas também com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas? Tem havido um problema. A atração e a retenção não é igual para todos os ramos das Forças Armadas. Se existe uma atração maior na Força Aérea, essa atração já não é igual na Marinha. E existe também dificuldades de reter os nossos militares altamente qualificados e especializados, quer na Marinha, quer na Força Aérea. Nós temos constatado, através das diversas audições ao Sr. Almirante Nobre de Sousa, que existe um problema, de facto, na atração da Marinha, isto porque, obviamente, é fácil de entender, a falta de efetivos leva a uma maior rotatividade dos nossos militares nas missões por aí fora e, portanto, é difícil, obviamente, e então para alguém que tem família, estar no mar durante um determinado tempo, 3 meses, chegar a terra e passado pouco tempo tem que embarcar novamente. E leva, óbvio, a situações de desgaste e, portanto, a Marinha deixou de ser atrativa nesse sentido. O caso que já não é na Força Aérea. Relativamente à retenção, nós temos vindo a constatar uma maior procura já ainda, quer na Academia Militar da Força Aérea, quer na Escola Naval, os cadetes ainda não terminaram o curso e já estão a ser procurados pelas empresas privadas. E essas empresas não se importam de pagar as imunizações, quer à Marinha, quer à Força Aérea, aliás está aqui o Sr. Almirante, que deve estar por dentro do assunto melhor do que eu, e não há nada que possamos fazer porque eles vão-se embora. E depois, mais grave ainda, é termos militares altamente qualificados com 10, 15 anos de casa, que custaram bastante ao Estado essa formação e que são altamente especializados e que se vão embora. É um dos problemas, sem dúvida, que está na ordem do dia, é como é que vamos inverter esta situação. Quero crer que passa por melhores remunerações, por uma melhor condições de carreira. Existe ainda também um tema que já foi abordado, que é a história das pensões, também tem que ser visto. E, portanto, tudo isso é falado bastante vezes em sede de Comissão Nacional, de Defesa Nacional. É uma preocupação de todos nós, dos chefes dos três ramos, que têm diariamente, enfim, na sua cabeça, como inverter. Neste momento, O PSD, o Chega e o PS vão fazer uma recomendação ao Governo do dia da defesa passar a ser de Semana da Defesa Nacional, no sentido de captar a atenção dos jovens. Muitas vezes o que acontece é que também o interesse dos jovens é grande, mas quando são confrontados com a realidade do que é ser militar, rapidamente esse interesse desaparece. Temos também que, e isto são tudo questões, eu tenho dois filhos e vejo o que acontece lá em casa, a cabeça dos nossos jovens hoje em dia nada tem a ver com aquela que era há uns anos atrás. E, portanto, estes jovens raramente estão prontos a fazer sacrifícios. A vida deles gostam de uma liberdade acrescida e, portanto, o que é hoje não é amanhã, o que, obviamente, nas Forças Armadas isso é completamente incompatível. Portanto, se há um projeto, tem que ser um projeto a longo prazo e não a curto, médio prazo, e muitas vezes esse é uma problemática. O que é hoje não é amanhã. E, portanto, eles não estão numa empresa e, portanto, quando estão numa empresa privada, epá, não gosto, vou-me embora. Isso nas Forças Armadas é impensável, quer dizer. E isso deixa-nos aqui alguns desafios que temos que encarar, como é que vamos alterar a mentalidade desta juventude adaptada às nossas Forças Armadas, não é? É para refletir, mas sem dúvida que a questão que o Sr. Coronel Abrunhosa me colocou é uma das preocupações de todos nós. Eu também fui militar, sei o que é. Todos os deputados que integram esta Comissão de Defesa, e é transversal a todos os grupos parlamentares, graças a Deus nesta Comissão de Defesa Nacional temos tido uma posição que é transversal a todas as orientações políticas, e portanto é uma das preocupações que nós temos, é como inverter este rumo que até agora se tem vindo a constatar nas últimas décadas. Não tenho respostas, temos que pensar todos nós em como alterar o sistema, como fazer mais atrativo para os jovens as Forças Armadas, e eu acho que passa por também a sociedade civil olhar para as Forças Armadas, para os homens e as mulheres, de uma outra forma que até agora olham para nós. Se nas ilhas, na Madeira e nos Açores o reconhecimento, até porque em situações de calamidade os nossos homens e mulheres das Forças Armadas têm vindo a ser uma ajuda notória e reconhecida, aqui no continente já não é tanto assim, e portanto temos que também mudar esta opinião da sociedade civil para todos os militares. E é fácil, nós vamos a um país como os Estados Unidos e se alguém anda na rua fardado, as pessoas olham com orgulho para essa pessoa e reconhecem o compromisso e o que é estar perante, o privilégio de estar perante alguém de um militar. Aqui em Portugal não acontece tanto, portanto vamos ter também que mudar essa opinião. Eu acho que poderíamos começar logo em idades dos nossos jovens mais cedo, por exemplo, numa aula de cidadania, ainda no liceu, do que é as Forças Armadas, o que as Forças Armadas representam, para começar a incutir desde o novo, na cabeça destes miúdos, o que é as Forças Armadas e o papel que estas Forças Armadas têm em defesa da nossa pátria. Portanto, eu acho que passa por aí. Muito obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Coronel Barradas, Guarda Nacional Republicana.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Coronel Jorge Barradas, da Guarda Nacional Republicana. Muito obrigado pelo enquadramento dos trabalhos da Comissão. Vi ali que faz o acompanhamento das Forças de Segurança, nomeadamente na participação em ambiente internacional. A minha questão tem a ver com a área da segurança interna. Ao que julgo saber, não existe uma comissão específica para estas áreas. Até que ponto é que alguns desses trabalhos de segurança interna possam ser acompanhados nesta comissão, considerando que há aspectos transversais? E até que ponto é que, seja na área do security, seja sobretudo na área do safety, com a componente específica, por exemplo, da proteção civil, que exige a coordenação de diversos ministérios, até que ponto é que fará sentido rever alguns dos enquadramentos de algumas destas comissões? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel Barradas, pela questão. Pois, de facto, esta comissão não trata de assuntos de segurança interna. Esses assuntos são tratados pela Comissão de Administração Interna, primeira comissão. Por vezes temos comissões, audições conjuntas, mas de facto não está dentro do âmbito desta comissão. Não, assuntos internos não passa por nós, a não ser, obviamente, assuntos não são bem internos, mas, por exemplo, tem havido uma maior atividade no que diz respeito, por exemplo, ao combate ao narcotráfico. E, como sabemos, existe uma ação conjunta entre a Polícia Judiciária, a GNR e a Marinha, e também a Força Aérea, obviamente, de combate ao narcotráfico, que cada vez se está mais a acentuar nos nossos mares. E aí sim a Comissão de Defesa, por vezes, é ouvida. Falamos destes temas, mas não é um assunto, tudo o que seja questões de segurança interna não passa pela Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Comandante Pedra, Marinha Portuguesa.
Bom dia, Sr. Presidente. Comandante Rodrigues Pedra. O Sr. Presidente abordou a questão dos assuntos europeus. Dentro dos assuntos europeus falou na política externa de segurança comum e da política europeia de segurança e defesa. É um debate que está em curso atualmente. Aliás, há já alguns anos em que se discute a natureza intergovernamental da defesa e uma possível passagem para um patamar supranacional. Naturalmente, os Estados-membros têm opiniões divergentes e interesses diferentes nesta área. A minha questão prende-se se o Sr. Presidente pode desvendar um bocadinho mais de quais é que são os instrumentos que estão disponíveis para defender os interesses nacionais, como referiu.
Relativamente a?
Ao quadro da política externa de segurança comum e à política europeia de segurança e defesa.
Bom, relativamente a esse tema, nós temos vindo... Aliás, porque eu, além de Presidente da Comissão de Defesa, faço parte da Assembleia Parlamentar da NATO e, obviamente, que esse é um dos assuntos que é várias vezes abordado. Eu penso que os Estados-membros, a Europa, ela tem que se reinventar neste momento. E penso que temos que mudar aqui um bocadinho a nossa visão do que era antes e do que é hoje. Obviamente que existe aqui diferenças de país para país, interesses de país para país, e temos que ver como é que essa interoperabilidade entre os Estados-membros pode ser feita de forma a agirmos todos em conjunto e não cada um por si. Mas eu acho que, se houver vontade, tudo se alcança, sendo que, obviamente, eu quero acreditar que para um bem maior os Estados-membros da União Europeia possam em conjunto arranjar ferramentas para que essa segurança possa vir ser implementada de forma efetiva entre todos os Estados, para o bem da União Europeia. Okay.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Coronel Susana Abelho, Força Aérea Portuguesa.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores deputados da Comissão Parlamentar. Bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, e agradeci a oportunidade de cumprimentar também os senhores deputados. A pergunta que eu gostaria de colocar é no âmbito aliado da NATO, em que Portugal, tal como os outros Estados da Aliança Atlântica, comprometeu-se em gastar 5% do PIB até 2035, sendo que desses 5%, 1,5% não é em gastos diretos com a defesa, mas sim naquilo tudo que vai ao encontro do que há pouco discutíamos do conceito geral de segurança nacional. Dito isto e feito o enquadramento, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se os trabalhos da Comissão já têm presente esta necessidade e se sim, em que sentido é que estamos a caminhar. Obrigado.
Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Coronel Susana Abelho. Bem, vamos por partes. Neste momento estamos com 2%. 2% este que ainda está em cima da mesa de como é que, o Governo vai gastá-lo. Há contratos que estão por assinar, eu já vejo ali os seus deputados a olhar para mim. Tem sido uma das perguntas constantes que os seus deputados têm feito ao seu Ministro da Defesa. Este tema do SAFE já foi abordado em sede de Comissão de Defesa Nacional. Estamos com grande expectativa de saber como é que este montante de praticamente 6 bis vai ser utilizado em termos de defesa nacional, dividido pelos três ramos das Forças Armadas. É tudo o que sabemos até agora. Portanto, eu estar-lhe a responder dos 5%, tomara eu saber do que é que vai acontecer com os dois. Esperemos que até 2035 os 3,5 mais 1,5 sejam de facto empregos na defesa nacional. Como e quando, não lhe consigo responder. Vamos passo a passo. A nossa primeira meta é, assim que tivermos notícias sobre os contratos que foram assinados no âmbito do SAFE, esse é o nosso primeiro objetivo. Veremos a seguir como é que todo esse processo vai ser feito e posto em prática, como e onde. Portanto, isto é o que eu lhe posso responder relativamente a esta matéria, não tendo mais dados à data para lhe poder responder, infelizmente, daquilo que eu gostaria. Muito obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Coronel Mendes, Força Aérea Portuguesa.
Ora, antes de mais, começo então por cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores oficiais generais, os senhores deputados e todos os nossos camaradas auditores. A minha questão prende-se com a LIME, a Lei de Infraestruturas Militares, e é uma preocupação que tenho de há algum tempo. Como sabemos, a LIME, o financiamento da LIME decorre da rentabilização de imóveis e da alienação, e atrás dela acarreta problemas de transição de saldos, disponibilização tardia de verbas. Portanto, são problemas crónicos recorrentes. A minha questão vem também no seguimento da Coronel Susana Abelho. Portanto, com o aumento do investimento em defesa, com o compromisso assumido por Portugal dos 3,5% do PIB até 2035, até que ponto é expectável que realmente possamos resolver estes problemas crónicos da LIME com, eventualmente, receitas de impostos nesta lei e resolver este problema? Fará sentido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel Mendes. O que nós temos recebido são relatórios. Mais que isso, pelo qual nada temos para lhe poder responder. Obviamente que esse aspecto das infraestruturas militares é um tema que é bastante interessante. É um assunto que está em cima da mesa. Sabemos que há muito património espalhado que necessita de ser, que necessita de uma intervenção, outros que vão ser alienados. Esta Comissão de Defesa tem acompanhado esse assunto. Mas infelizmente é tudo o que eu lhe posso dizer, ou pouco mais tenho a dizer. Nós temos vindo a falar e a questionar o Sr. Ministro de quando também das suas audições relativamente a esse assunto, e pontualmente faz-nos o ponto da situação, especificamente de assunto a assunto, de tema a tema, mas mais que isso não lhe posso garantir nem lhe dar mais informações sobre esse assunto. Muito obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado. Coronel da Força Aérea, Ana Jorge.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. A minha pergunta prende-se com o que já referiu à Assembleia Parlamentar da NATO. Creio que neste momento a presidência é assegurada pelo seu deputado Marcos Perestrelo. E a minha questão é nesse sentido, de que forma é que Portugal está a utilizar este facto para potenciar a nossa posição geoestratégica no meio da Aliança, em particular na região do Atlântico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coronel Ana Jorge, é um prazer revê-la. A última vez que estive consigo foi na Argélia, precisamente com o Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Bem, nós temos, quer o Sr. Presidente Marcos Pestrelo da Assembleia Parlamentar da NATO, quer os deputados que integram a Assembleia Parlamentar da NATO, o que nós temos vindo a constatar é que os nossos militares são altamente reconhecidos lá fora. Nós neste momento temos militares destacados que fazem parte dos compromissos para com os nossos parceiros e aliados da NATO. O que nós ouvimos dos nossos aliados é que os nossos militares são altamente qualificados, altamente reconhecidos pelas suas competências, o que para nós é um grande orgulho poder constatar este reconhecimento por parte de todos os Estados e nossos aliados. Como é que nós fazemos as nossas participações? Com brio, com aquilo que temos, com as nossas, quer com a Marinha, com a Força Aérea, com o Exército. O que eu lhe posso dizer é que todos os exercícios onde a Força Aérea, a Marinha, o Exército estão representados com os nossos militares, até agora a palavra é de orgulho e de reconhecimento. E isso para nós é algo de altamente, que nos deixa altamente orgulhosos. Também não em sede, além de sede da Comissão de Defesa Nacional, no Conselho Superior de Defesa Nacional, também é falado do reconhecimento das nossas forças nacionais destacadas, não só no âmbito da NATO, mas de todas elas, do grande envolvimento e empenho que todos os nossos militares têm e do brio como eles fazem diariamente as suas missões, o que nos pode deixar muito orgulhosos a todos nós e desde já uma palavra de agradecimento a todos os homens e mulheres que estão lá fora no âmbito destas missões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Coronel Bango, Exército de Angola.
Muito obrigado. Tendo em conta o atual contexto geopolítico mundial, e as exigências a que Portugal estará sujeita ou comprometida com o orçamento de defesa da NATO, a CPLP está a ser pensada como um complemento às outras organizações ou apenas como um foro político? Essa é a minha questão.
Boa pergunta, Sr. Coronel Banco. Terá que colocar essa questão ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Nós aqui, o que lhe posso transmitir é que, mal soubermos como é que vai ser aplicado estes 2%, poderei-lhe responder de uma forma mais precisa sobre esse tema. Neste momento não lhe posso dar... Não lhe posso responder ao seu tema, nem à sua pergunta, se dentro destes 2% está alguma coisa pensada para as CPLPs. Muito obrigado.
Okay. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Coronel João Rosa, Força Aérea Portuguesa.
Sr. Presidente, muito bom dia. Cumprimento a si e aos senhores deputados presentes. A minha pergunta vai no sentido... Temos assistido recentemente num contexto de crises híbridas e de eventos extremos e muito se tem falado sobre a participação das Forças Armadas para aumentar a resiliência civil e alguma vez já em algum tom de crítica sobre a maior ou menor participação das Forças Armadas nestas situações. A minha questão para o Sr. Presidente vai no sentido de saber se a Comissão se debruça sobre estes assuntos e se há alguma envolvência global com outras comissões ou se está só entregue aos ministérios respectivos, mas gostaria de saber qual é a sua visão sobre a participação das Forças Armadas nestes contextos conjuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel João Bossa. Bem, esse termo, e mais precisamente no que diz respeito à última calamidade que tivemos aqui no continente, nas tempestades que ocorreram, o Sr. Ministro da Defesa Nacional foi ouvido sobre esse tema por todos os grupos parlamentares que constituem a Comissão de Defesa Nacional. Desde o primeiro dia, daquilo que soubemos, foi que os nossos militares estiveram empenhados em ajudar a população civil. Agora, e ainda estão, pelo aquilo que sabemos, a ajudar e a contribuir para que o funcionamento possa, de uma vez por todas, o funcionamento e a vida diária das pessoas possa começar ou possa ser aquilo que era. O que é que eu penso do envolvimento das forças militares perante as populações civis? Eu acho que todos nós já fomos confrontados com situações de calamidade nas ilhas, na Madeira e nos Açores, onde os nossos militares tiveram um papel decisivo na ajuda, de quando necessária, da sociedade civil a ajudar, digamos, a proceder a tudo o que é reparação, desobstrução e ajuda humanitária nesse sentido, de quando das grandes tempestades, calamidades que ocorrem. São casos pontuais e, portanto, quando se precisa, chamamos as Forças Armadas e elas até agora têm vindo, obviamente, a ajudar de uma forma fantástica no apoio às populações. Se me pergunta se as Forças Armadas devem estar diariamente ao lado das populações civis, aí é diferente. Eu bem sei que vivemos tempos diferentes. Em muitos países as Forças Armadas são utilizadas diariamente em diversas funções junto às populações civis. Essa pergunta foi feita, penso eu, na última audição do Sr. Ministro da Defesa, se acharia por bem, por exemplo, ter as nossas Forças Armadas nas ruas para uma maior proteção em determinadas situações da população civil, fazendo uma complementaridade às nossas forças de segurança. Para já não é o caso. Existe, por exemplo, na Bélgica, em Bruxelas, onde isso já está a ser feito. Principalmente deve-se ao facto de haver situações de guerras do narcotráfico em Bruxelas para controlar determinadas zonas, onde o exército foi posto na rua para tentar, enfim, controlar e mitigar a segurança, a insegurança, neste caso, da população civil. Até agora, penso que essa questão não se coloca, não obstante, eu acho que, caso seja necessário, as Forças Armadas devem estar sempre em grau de prontidão para que, se for o caso, poderem ajudar a que sejam utilizadas nesse sentido. Portanto, é isto que eu lhe posso responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Última e décima questão, Comandante Santos Fernandes, Marinha Portuguesa.
Sr. Deputado, Comandante Santos Fernandes, Marinha, um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente e aos seus deputados. A minha pergunta tem que ver com a questão da resiliência civil e da resiliência do Estado. Todos nós, aliás, o Tratado do Atlântico Norte, nós lembramos muito do artigo 5º e do artigo 4º, que são as consultas, mas há um artigo que é um artigo que é fundamental do Tratado do Atlântico Norte, que é o artigo 3º, que tem que ver com a resiliência. Que os Estados, ou seja, as Forças Armadas e a defesa é muito mais do que as Forças Armadas, e os Estados devem desenvolver resiliência para apoiar as ações de combate caso necessário. E daí surgem o 1,5% para o setor civil dos 5 que foram acordados é nessa perspectiva. Isso é tratado ao nível dos planeamentos civis de emergência dos Estados-membros. No caso de Portugal, ele está neste momento na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Na grande maioria dos países, ele está na área da defesa. Aquilo que nós, ou pelo menos a noção que nós temos, é que há um afastamento muito grande entre aquilo que são requisitos de resiliência da sociedade alinhados com a defesa e a própria defesa, porque estão em ministérios diferentes, ou seja, há um pensamento que não acompanha os planos nacionais de defesa, por exemplo. Este assunto está de alguma forma a ser debatido em sede de comissão, é uma preocupação. Nós vamos ter provavelmente financiamento para criar esta resiliência do país, mas é uma resiliência que é gerida em dois ministérios, com pensamentos e abordagens distintas, embora depois, obviamente, há esta representação da NATO dual entre defesa e proteção civil. No nosso caso, o planeamento civil de emergência é quase visto como um braço da proteção civil e não deveria ser. A abordagem e a perspectiva devia ser outra. É uma preocupação da Comissão, o assunto está a ser debatido. Nós, na semana passada, tivemos um representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil que nos foi brifar e eles próprios não sabem muito bem o que fazer ali com aquele ramo do planeamento civil de emergência. E a questão é se é um assunto que já foi ou está a ser debatido em sede da Comissão e se é uma preocupação ou não neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante Santos Fernandes. Boa pergunta, pertinente. Não está a ser debatido, mas poderá vir a ser debatido. Aliás, acho que deve ser debatido. Portanto, nada melhor que os senhores deputados que integram esta Comissão de Defesa Nacional, que estão ali atrás a olhar para mim, colocarem as questões que achem pertinentes nesse assunto, o que eu acho que é um tema fundamental, aquilo que o senhor Comandante agora aqui abordou. Acho que há trabalho a fazer nesse sentido. Há questões que vão obrigatoriamente deverão ser colocadas. Obrigatoriamente, eu penso que há assuntos que deverão ser abordados numa temática de como é que podemos interagir ou alterar para que isso possa ser feito. E, penso que não é um assunto que seja pacífico, não é. Deverá causar alguns celemas, estou mesmo a ver o que é que vai acontecer, mas sem dúvida que é uma questão pertinente, sem dúvida que é um tema que nos próximos, a médio, curto, médio prazo, vai ser abordado por esta Comissão de Defesa, tenho a certeza, porque algo tem que ser feito nesse sentido. E temos que saber o que é que compete a quem e como. E, portanto, é isso que eu lhe posso dizer, Sr. Comandante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra, Jorge Donal.